O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. O mar sempre foi uma das maiores riquezas de Portugal. Hoje olhamos para ele não apenas como uma fonte de alimento ou lazer, mas como um laboratório de inovação. A nossa convidada de hoje está a transformar redes de pesca abandonadas e algas marinhas em têxteis inteligentes e sustentáveis. Diana Ferreira é investigadora do 2C2T e docente do Departamento de Engenharia Têxtil da UMINHO. Lidera projetos que prometem descarbonizar uma das indústrias mais importantes do país. O nome da Diana está ligado à linha da frente da inovação nacional através de várias agendas estratégicas. Diana, muito bem-vinda ao Minha Ideia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Atualmente a sua investigação está integrada em 5 grandes projetos do PRR, o Pacto da Bioeconomia Azul, o BIT, Lusitano, o Geatex e o BioShoes for All. É um volume de trabalho e responsabilidade imenso, imagino. O que é que estes projetos têm em comum e como é que, designadamente, o Pacto da Bioeconomia Azul nos ajuda a olhar para o mar como o novo algodão da indústria têxtil?
Bem, muito bom dia e muito obrigada por este convite e por ter esta oportunidade hoje de partilhar um pouco da minha experiência. Eu coordeno 5 projetos distintos, PRR, mas de facto eles têm em comum a sustentabilidade, a bioeconomia, a economia circular dentro da indústria têxtil e do calçado. E de facto o Pacto da Economia Azul é um deles. É um projeto muito ligado ao mar. O líder do projeto é a empresa TMG e temos imensas empresas no consórcio. E nós, dentro da Universidade do Minho, dentro do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, estamos muito focados no reaproveitamento das redes de pescas antigas para o desenvolvimento de novos fios para novas malhas e tecidos e assim desenvolver novos sistemas fibrosos, né, para a moda mais sustentável. Mas também temos uma forte temática ligada à utilização de algas e microalgas para a funcionalização destes têxteis. E assim teremos têxteis com propriedades aprimoradas, nomeadamente as propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, e não sendo só um têxtil passivo, com muito mais funcionalidades do que aquilo que é o normal.
Mas são resíduos desafiantes, não é? Ou seja, como é que se consegue transformar algo que é um desperdício, ou até uma ameaça ao ecossistema marinho, numa estrutura têxtil avançada?
Por exemplo, se estivermos a falar de um material muito interessante que existe nas algas, que é o alginato de sódio. Nós conseguimos pegar em algas que podem ser até uma ameaça, como o sargaço, que hoje em dia nós sabemos que é uma ameaça ao ecossistema marinho em muitas áreas do mundo e também aqui já em Portugal. E, portanto, nós conseguimos pegar neste sargaço, nestas algas, conseguimos extrair, por exemplo, o alginato de sódio e conseguimos produzir fios por tecnologias como o wet spinning ou fibras, nanofibras, microfibras, por tecnologias como o eletrospinning e produzir novas estruturas têxteis.
A Diana é especialista em técnicas como eletrofiação.
Eu disse em inglês, eletrospinning.
Pronto, lá está. Como é que estas tecnologias permitem então que o tecido seja inteligente?
Digamos que o eletrospinning é uma técnica muito versátil e que nos permite desenvolver fibras não só à microescala como também à nanoescala. E, portanto, estas fibras produzidas por eletrospinning, que depois se transformam, são membranas, portanto, são mantas com conteúdo destas nanofibras e destas microfibras, que depois podem ser utilizadas, no caso do Pacto da Bioeconomia Azul, podem ser para funcionalização destes tecidos, com outras propriedades, neste caso as antimicrobianas, as antifúngicas, as anti-inflamatórias e outras. Mas podemos também desenvolver sistemas para tratamento de patologias. Estamos a falar de patologias, por exemplo, na pele, que é o caso de feridas e queimaduras, e portanto nós podemos utilizar estas membranas como pensos curativos e podemos utilizar também estes dispositivos dentro do corpo como sistemas de entrega localizada de fármacos, no caso da terapia fotodinâmica do cancro, por exemplo. Isto são só algumas ideias do que é que podemos fazer com o eletrospinning. Em termos também de smart, portanto, nós podemos incluir materiais condutores para o desenvolvimento de smart textiles e, neste caso, materiais que possam monitorizar, por exemplo, e serem sensores. E podemos também, no caso de, por exemplo, um projeto que também temos em curso, que é o projeto Geatex, temos materiais com propriedades filtrantes e absorventes de poluentes das águas da indústria têxtil, por exemplo.
Ou seja, quando descemos à escala do nano, conseguimos dar propriedades a estes novos fios de uma forma que outra dinâmica diferente não conseguiria, não é? Num têxtil tradicional.
Temos propriedades à nanoescala muito diferentes da macro neste caso, por exemplo, da porosidade, a porosidade afeta muito a eficácia da filtração e da absorção, por exemplo, e, portanto, com a técnica de eletrospinning, nós conseguimos manusear esta porosidade para conseguirmos uma absorção mais eficaz.
A Diana já referiu aqui uma coisa interessante, que é trabalhar com parceiros como a TMG. São agendas mobilizadoras, ou seja, como são projetos, o PRR implica essa ligação direta às empresas. A minha curiosidade aqui é, qual é o maior desafio em passar o que é feito no laboratório para uma produção em escala industrial?
Em todos os projetos que temos em curso temos esse desafio, mas também é por causa desse desafio que estamos cá
a fazer esses projetos, não é?
E que estamos dentro da universidade a tentar desenvolver o melhor que conseguimos, as melhores tecnologias e os melhores materiais para pôr em prática. Existem imensos desafios quando nós chegamos à parte da industrialização, mas do meu ponto de vista como investigadora, isso é uma das coisas mais importantes de um investigador, de um cientista, que é conseguir que as coisas que desenvolve ao nível laboratorial consigam chegar a uma aplicação industrial.
Conseguir que a teoria passe para a prática.
Exatamente. Portanto, isso é uma driving force do meu trabalho e também de uma grande equipa que eu tenho comigo a trabalhar, e também me foi ensinado assim, e portanto passam por termos também uma boa interação com as empresas. Nós precisamos também de ir às empresas, de acompanhar os processos para percebermos como é que vamos escalar, não é, o que estamos a fazer ao nível laboratorial para a parte mais industrial.
Já há protótipos ou filamentos que nos permitam dizer que Portugal está na liderança deste têxtil azul?
Já temos protótipos. Nós tivemos um evento há uns meses atrás em que todos os parceiros do projeto puderam mostrar os protótipos e alguns já produtos finais que existem neste projeto. Nós estamos muito focados para a área do têxtil, obviamente, porque estamos nesse grupo de trabalho, nesse vertical, mas existem outros, como o alimentar, por exemplo, em que já até existem produtos comercializados. No nosso caso, estamos em fase final do desenvolvimento de uma coleção com funcionalização com microalgas e, portanto, nós já temos os protótipos desenvolvidos, já apresentamos alguns materiais nesta última exposição e estamos agora com o parceiro industrial a desenvolver já todas as metodologias e a aprimorar para que consigamos ter o produto final em junho, portanto, em junho de 2026.
Sim, e que é o prazo final desses desafios do PRR. Mas sabemos que a indústria têxtil vai ser alvo de muitas regulamentações europeias nos próximos anos, relacionadas precisamente com reciclagem, com durabilidade. O vosso trabalho com o aproveitamento de resíduos pós-consumo é também uma forma de antecipar este choque legislativo para as empresas portuguesas?
Completamente. Pós-consumo, pré-consumo, pós-industrial é uma preocupação muito grande nossa, até porque também temos o projeto Lusitano que engloba essas temáticas, portanto o desenvolvimento de novos materiais reciclados com base nos resíduos das próprias empresas. E também na área do calçado temos o projeto BioShoes for All, onde também aproveitamos os resíduos da indústria do calçado para o desenvolvimento de novos materiais com aplicação na mesma indústria. Portanto, o mote da reciclagem é uma das coisas em que nós hoje ouvimos falar disto todos os dias, não é? E estamos imensamente preocupados, exatamente porque estas regulamentações vão entrar em vigor não tarda nada e, portanto, nós temos que estar preparados e estamos realmente a trabalhar com as nossas empresas parceiras para que, quando essas regulamentações estejam em prática, nós já estejamos preparados. E, portanto, neste momento, nós já temos grandes percentagens de material reciclado incluído em cada material que estamos a desenvolver. Nós já conseguimos desenvolver tecnologias para melhorar as fibras recicladas e para termos melhores materiais na fase final. Nós trabalhamos muito no fim de vida, portanto, perceber o que é que pode ser feito, não é, depois do desenvolvimento dos novos materiais, e, portanto, a preocupação é gigante. Não sabemos também se esta regulamentação é mais certa ou a mais errada, mas temos que fazer alguma coisa. E temos que fazer alguma coisa porque temos demasiados resíduos e nós estamos realmente muito empenhados a desenvolver novos materiais, quer sejam para as mesmas aplicações ou para outras completamente distintas, utilizando os resíduos da indústria têxtil e do calçado.
Mas muitas vezes associa-se o têxtil sustentável a algo mais rudimentar, se é que podemos usar esse termo, mas o vosso trabalho é de têxteis multifuncionais. É possível ser 100% ecológico e ao mesmo tempo ter aqui um produto de alta performance e com design?
Bem, depende da aplicação, não é? Nós sabemos que há determinadas áreas, nomeadamente a área da defesa, a área da proteção pessoal, não é? Em que nós temos que ter realmente, na área da construção, na área da indústria automóvel, nós temos realmente que ter materiais capazes de responder a esses desafios, não é? E aí nós muitas vezes somos obrigados a usar fibras que não são naturais, fibras mais sintéticas, com propriedades que as outras não consigam responder. Mas aí também tem que haver uma preocupação com as metodologias que se usam e os processos que se usam e, portanto, poderemos na mesma utilizar uma fibra de alto potencial, que não é tão sustentável assim, mas os próprios processos e metodologias serem muito mais sustentáveis e também ter em conta se conseguimos reciclar ou não esse material e desmantelá-lo no fim de vida para que o possamos reutilizar e assim diminuir a pegada ecológica desse material. Portanto, nem em todas as aplicações consegue ser o mais sustentável possível, mas tentamos, não é?
Mas o objetivo é continuar a tentar.
Sim,
não
sim,
é
assim, sim,
Diana?
Sim.
Estamos numa região com um cluster têxtil muitíssimo forte, com estes projetos. Sente que estamos apenas a deixar de ser apenas excelentes produtores para passarmos a ser os detentores das patentes e da tecnologia?
Devíamos. Devíamos. Nós somos excelentes nessa área, na área têxtil e do calçado em Portugal. Não devíamos de o perder. Esperemos que os próximos tempos sejam positivos e também esperemos que este financiamento dos PRRs, das agendas, consigam contribuir para isso. Nós, em termos de investigação dentro da Universidade do Minho, nós estamos também a preparar várias patentes com os desenvolvimentos que temos feito nestes projetos e, portanto, eu acredito que nós nos conseguimos, aliás, nós ficamos ultimamente, a engenharia têxtil ficou num ranking, numa posição espetacular no ranking mundial e, portanto, eu espero que nós consigamos adquirir esta excelência, tanto a nível de investigação como tecnológico, porque nós temos tudo para o fazer.
O mar é uma marca identitária da zona de onde é natural, de Espinho. Trazer o mar para dentro do laboratório em Guimarães através da biomassa marinha é uma forma de unir as suas raízes à sua carreira científica?
Provavelmente sim, provavelmente sim. Aliás, nós falamos só aqui da utilização destes materiais com origem marinha na parte mais de moda e de indústria têxtil, exatamente pelo projeto em que estamos, mas nós temos outros projetos de investigação muito ligados ao mar, nomeadamente a utilização do quitosano, a utilização dos alginatos para o desenvolvimento de novas estruturas com grande aplicação na área biomédica, e isso sempre foi uma coisa que me cativou bastante, portanto, utilizar uma fonte natural de materiais com um alto valor e alto potencial.
Tem a ver com isso também, com as nossas raízes
ligadas
ao nosso trabalho.
Tem, certeza. O mar está sempre comigo.
Está intrinsecamente ligado à Diana, que além de investigadora é docente. Como é que os alunos de engenharia têxtil reagem quando percebem que o futuro da profissão deles pode até passar por trabalhar com microalgas e biopolímeros em vez dos fios convencionais?
É sempre uma surpresa. Nós tentamos no nosso departamento e no nosso centro fazer isso com, até com os alunos que nos visitam e também com os nossos próprios alunos. Às vezes nós temos uma ideia completamente errada do que é engenharia têxtil. Eu não sou engenheira têxtil, eu sou química, mas
de facto, há um mundo todo dentro da
engenharia têxtil e nós queremos muito passar esta ideia de que um engenheiro têxtil é... Não há problema nenhum, obviamente, em ser só centrado na área de moda e vestuário, mas temos muito mais e muito mais áreas para atingir e, portanto, os alunos ficam sempre muito surpreendidos quando vão com todos nós, com todos os investigadores do nosso centro, perceber que, afinal, há muita coisa a fazer e muitas tecnologias novas para apostar.
E nesse sentido, que conselho é que a Diana daria a um estudante que esteja agora para entrar na Escola de Engenharia da Uminho e que queira contribuir para este futuro mais descarbonizado?
Bem, acho que tem que ter em conta que nós somos responsáveis por mudar mentalidades. E, portanto, tem que começar por nós. Nós temos que ser mensageiros, não é? E passar a palavra de que nós temos mesmo que mudar os nossos hábitos para escolher materiais mais responsáveis, não é? Dentro dos nossos conceitos de sustentabilidade e economia circular. E depois temos que ter muita atenção em tudo o que estamos a desenvolver. Em termos de investigação, qualquer metodologia que nós utilizemos, qualquer processo, tem que ser o mais sustentável possível. Temos que utilizar o mínimo de recursos possíveis. Todos estes conceitos têm que estar na ideia e na cabeça dos alunos desde o primeiro dia. E eu acho que estas temáticas são o futuro, portanto, um engenheiro, seja ele de que engenharia for, se focar e se tiverem atenção à aplicação destes conceitos no seu dia-a-dia, acho que terá muito sucesso no seu futuro.
Muito obrigada, Diana, por ter estado aqui à conversa connosco neste Uminho IID. Para a semana estaremos, com certeza, de regresso. Até lá.
Uminho IID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Uminho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.